Somente 9 da manhã! Os cornetas que se segurem! Aí sim, hein! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Galera que já chega cornetando, estão atrasados, vão ter que engolir essa, hein? Começamos a semana pontualmente às 9. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro, teve quase de tudo. Tem o Botafogo, líder do Brasileirão de novo. Teve técnico dando chilique. Teve técnico demitido ou que pediu demissão, não sei. Teve time que não marcava e marcou 3. E ainda tem clássico hoje para encerrar a rodada. E essa semana é semana especial, é semifinal de Champions. E claro, vamos falar também tudo deste enorme, deste gigantesco, deste fantástico Bayern de Munique e Real Madrid ao vivo, direto da Alemanha. E também muitos outros assuntos. Tem até time sendo vendido no futebol brasileiro. Ah, tem tanta coisa, cara. Estamos só começando a semana. A última semana de maio. Já vamos invadir, aliás, de abril. Já vamos invadir o mês de maio, viu? Ah. Aí sim, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu quero que você se encontre nesse e em outros planetas. Segunda-feira, 29 de abril, 2024. Estamos chegando! Muito obrigado, banda! Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua presença em mais uma semana de live do André Henning. E que semana especial, que semana especial. Deixa eu agradecer a galera que tá chegando aqui na vermelhinha, a galera do YouTube. Já tô deixando o like aqui, faça como eu estou fazendo neste momento. Deixe o seu like, tem caixa pra like, hein? Hoje é segunda-feira, já vamos começar a semana com bom humor. Já deixa o like aí. Muito obrigado a você que está chegando. Quem tá falando aí que a live começou atrasada? A gente começou na hora certa. Agora, o tempo da internet, da latência, do não sei o que lá, do não sei o que lá mais no outro, até chegar aí na sua casa, no seu dispositivo, onde quer que você se encontre, é uma outra pegada. É uma outra história. Começar no horário, a gente começou. Quero agradecer também a galera que está na roxinha. O Chester tá perguntando se me liberaram do bar. Estamos de volta aqui na nossa matriz em São Paulo, que começou com o dia nublado, mas já abriu o sol e hoje expectativa de mais de 30 graus de temperatura. 30 graus de temperatura. Aí um amigo que sempre me liga às 5h30 da manhã, ele falou assim: escuta, André, cadê o frio, hein? Eu, calma, calabreso, calma. Vamos curtir um pouquinho mais o calor. Essa galera que fica fascinada com o frio, calma! Vamos devagar. Muito obrigado também a galera que está no Facebook, no TikTok, galera que está no OnlyFans, galera que está acompanhando aí no site oficial da Madonna. É, vem aí a Madonna. É, show de graça no Rio de Janeiro no final de semana. Vai ser top. Olha aqui, ó. É, daqui a pouquinho a gente vai ao vivo direto pra Munique pra conversar com a Tati Mantovani e talvez até com o Arthur Quesada, com a dupla. Mas a Tati tá garantida, o Arthur ainda depende de alguns ajustes. E a gente vai falar bastante de Bayern de Munique e Real Madrid. Estaremos juntos amanhã, a partir de 14h, no nosso pré-jogo com esta grande, grande, grande semifinal de Liga dos Campeões da Europa. Um dos maiores possíveis encontros aí, né? Termos de títulos e tal. Ah, tem o Milan, que tem mais títulos. Faz até um tempo, né, que o Real Madrid não enfrenta o Milan, que são os dois maiores vencedores. Mas tem aí Bayern de Munique, Liverpool. São os dois grandes times aí nessa semifinal de Liga dos Campeões da Europa. Daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre isso. Antes, deixa eu falar rapidamente sobre essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Como de costume, daqui a pouco a gente vai falar de resultado por resultado, de jogo por jogo. Vamos falar um pouquinho de cada jogo. Algumas partidas que, claro, tiveram mais destaque, a gente fala um pouquinho mais. Mas a ideia é citar um pouquinho de cada um dos jogos. Eu sei que a galera fica chateada. Pô, falou há pouco de tal jogo. Não dá para falar muito de todos os jogos. Mas é uma quarta rodada interessante porque a gente teve de tudo, né? A gente teve um jogo no domingo, 11 da manhã, que eu imagino quem marcou o jogo, de repente fez uma aposta nesse horário. De, sabe, uma temperatura amena no Rio de Janeiro. Aí, sabe, o cara pode ter pensado, pô, finalzinho de abril, começo de maio, já vai estar tá mais tranquilo. Pô, velho, Rio de Janeiro tá mais tranquilo? Tá bom, ao invés de estar tá 50 graus, vai estar tá 40. Deixa os jogos de 11 da manhã, né? Para cidades onde o tempo já vai estar tá mais fresquinho nessa época do ano e tal. Mas enfim, não é desculpa porque os dois times jogaram no mesmo horário e o Botafogo venceu o Flamengo, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Imagino que tenhamos um João Vereza bem animado. Imagino. Nosso grande botafoguense. Então a gente vai falar sobre isso. Tivemos demissão de treinador ou pedido de demissão de treinador. No sábado, o Vasco foi atropelado pelo Criciúma e a dupla Emiliano e Ramon Dias partiu. Agora vai ter que decidir lá se pediram demissão, se foram demitidos, porque tem uma multa na história, né? Tem multa. Tem multa. Tem multa. Vamos ver aí como é que serão os próximos dias aí de Vasco e Ramon Dias nessa relação aí para saber quem vai pagar a multa para quem, se é que vão pagar, né? Se é que vão pagar. Eu digo as duas partes, tá? Ou se vai pra briga judicial, aqueles negócios. A gente teve técnico nervosinho. Que chilique do Renato Gaúcho, hein? Ou Renato Portaluppi. Mas que chilique. Mamãe. Tudo bem que ele conseguiu o que ele queria, né? Desviar o foco da péssima apresentação do Grêmio. Foi completamente dominado pelo Bahia no sábado à noite lá na Fonte Nova. Vamos falar sobre isso, sobre o chilique que deu o seu Renato. Vamos falar sobre um time que não marcava e marcou três. E desses três foi um golaço do Wesley. Mamãe, que baita gol do jovem atacante do time do Corinthians que marcou pela primeira vez. E evidentemente venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro em cima de um Fluminense preocupante. Preocupante. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o clássico que hoje encerra a rodada a partir das 8 da noite no Morumbis. Nós temos São Paulo e Palmeiras, duas equipes que vêm de resultados importantes. Importantes no meio de semana pela Libertadores. E vamos falar também de um grande clube do futebol brasileiro que está sendo repassado para novos proprietários, né? A SAF do Cruzeiro está sendo vendida pelo Ronaldo. A gente há algum tempo vem lendo esse tipo de informação, que o Ronaldo estaria disposto a vender a SAF. E a gente vai falar também sobre esse momento do Cruzeiro, que quando foi comprado pelo Ronaldo, estava numa situação muito delicada. Hoje tá aí na Série A e, como negócio que é o futebol, talvez tenha sido um baita negócio pro Ronaldo. A gente sabe que o torcedor, ele não gosta muito de ver o time dele, o clube dele, como um negócio. Mas é uma das características da SAF, tá? Ninguém vai investir dinheiro em clube nenhum se não for ter a possibilidade de retorno. E muita gente quer realizar o lucro num período que, para outros, não é legal, mas para o cara é legal, é investidor, é investimento. A SAF, ela tem esse detalhe. Ou se o cara tá perdendo muito dinheiro, ou se já lucrou o que queria, ou se não vê ali mais possibilidade de. É negócio. É negócio. E aí, claro que o torcedor, ele às vezes, pô, mas o meu time tá sendo visto como um, né? Como um negócio, como uma mercadoria. É. É. A gente vai falar bastante sobre essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro e, evidentemente, vamos ficar de olho também em outros assuntos pelo mundo. Tivemos Champions League Feminina, dois jogos sensacionais no final de semana. A final está decidida. Tem notícia quente chegando da Europa, dando conta do destino de Thiago Silva. A gente já sabe onde não será o destino dele, né? Agora é oficial e, claro, vamos falar sobre isso e muito mais, se der tempo, na nossa live que tá só começando. Ai, 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 ai. Tivemos também cenas lamentáveis, né, no final de semana. Eu vou acabar falando disso aqui depois. Cara, umas imagens horrorosas. Eu não sei se você viu, João Vereza. Bom dia, amigo. Deixa eu ver primeiro, deixa eu ver se você tá por aqui mesmo, se você apareceu para trabalhar, porque depois da vitória do Fogão, é que foi às 11 da manhã, né? Já deu tempo de se recuperar. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Bom dia, Joãozinho. Tá feliz da vida, hein, João? Tudo bem?
Tudo bem, André? Semana maravilhosa, né? Começando, bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá nos acompanhando aí. Pô, e é bom que você falou comigo aí mais cedo, né? O jogo 11 da manhã, ele é ruim para os jogadores, muitas reclamações pelo calor realmente que estava insano no, aqui no Rio de Janeiro ontem. Mas você ganha um jogo, um clássico dessa forma, 1 da tarde acabando o jogo, são mais 12 horas aí do dia para você, né, celebrar. E o lado perdedor, obviamente, são 12 horas para lamentar e começar a semana de uma forma diferente. Mas realmente muito feliz pela vitória do Botafogo e muito mais feliz ainda por estar aqui na live do André Henne mais um dia.
Oh, muito obrigado, João Vereza. Nós também ficamos muito felizes com a sua presença. Eu adoro jogos às 11 da manhã, tá? Eu adoro. Só que eu assisto do meu ar-condicionado quando necessário. Eu de vez em quando, de vez em nunca, vai. Vou narrar um jogo às 11 da manhã ou não, é muito difícil, mas. O último que eu narrei nesse horário, sei lá, tem anos. Outro dia eu narrei um jogo que foi à 1 da tarde ou 2 da tarde, que foi a Champions Feminina. Talvez esse seja o jogo mais cedo que eu tenho narrado aí dos últimos tempos. Eu adoro jogos às 11 da manhã, só que acho que a gente tem que escolher o lugar, né? A gente tem que escolher o lugar desses jogos, porque realmente é muito quente, sim, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o clássico carioca. Então, eu tava falando aqui, João, não sei se você viu as imagens, foi num jogo do Metropolitano Sub-18 de futsal. Jogo no ginásio Presidente Ciro II, que é da Federação Paulista de Futsal, e um clássico entre Corinthians e Palmeiras terminou numa pancadaria horrorosa. Horrorosa. Com torcida organizada do Corinthians invadindo a quadra, a molecada se estapeando. Um negócio horroroso, cara. Um negócio horroroso. Já não fosse ruim você ter cenas de violência envolvendo torcedores, envolvendo adolescentes, envolvendo seres humanos, ainda com, sabe, com os pais, com, sabe, vendo os moleques lá. Imagina você, um pai, seu filho de 17 anos, de, sabe, torcida uniformizada invadindo. Foi um negócio horroroso, cara. Foi um negócio horroroso. E a gente sabe como é que funciona esse meio, né? Aí no próximo vai ter revide, aí no outro tem o revide do revide, aí não sei nem se esse já foi, né? Um revide de um revide, mas nada justifica você começar o seu dia. Eu ontem vi isso pela manhã, sabe, cara, com umas imagens que não dá para entender. Não dá para entender. É um negócio horroroso. E olha só, João, eu vi recentemente uma matéria, acho que foi no GE. E já testemunhei algumas imagens por ter um filho que jogava até outro dia federado basquete. Jogou sub-14, jogou. Depois parou. Mas eu já vi cenas horrorosas, tá, cara? Nesses campeonatos aí de. que envolvem pais, que envolvem. E aí você coloca o ingrediente torcida organizada na história, fica. Nossa, fica horroroso. E esse é o exemplo que nós estamos dando aí, né? Molecada já cresce, saindo na porrada, com torcida uniformizada invadindo. Muito feio, cara, muito feio. Mas, vamos. Espero que haja punição, né? Espero que haja punição, porque não dá para toda hora a gente ver essas imagens e não acontecer nada, né? Não acontecer nada, não.
Como você sempre fala, né, André? Vão vir notas de repúdio em profusão aí e vai ficar por isso mesmo.
Já tivemos nota do Palmeiras, tivemos nota do Corinthians, tivemos nota da Federação Paulista de Futsal. E assim, ontem foi a uniformizada do Corinthians, e num jogo Corinthians e Palmeiras, e amanhã é outra em outro jogo, é outra em outro. Se fosse uma só, tava fácil resolver, né? Essa tem que ser severamente punida, né? Se for confirmado, que é. E acho que tá muito evidente pelas imagens, mas enfim, aí é um caso de polícia, de justiça, tem que ser severamente punida. E a gente tem que abrir os olhos, porque enquanto tiver, e eu sei que a rivalidade ela alimenta isso, né? Você fala, tá vendo os torcedores desse clube? Mas não é só desse clube, é do seu também, é do outro, é daquele outro. Hoje é um, amanhã é outro, ontem foi outro. Então, assim, é muito feio e perigoso. Vamos lá, ô João, vamos para os destaques de hoje, meu amigo.
Vamos, André, se me permite, eu até separei aqui, mas vou só no gogó aqui. Falar
Boa.
aqui com você. Você já trouxe aqui, enfim, na escalada também, no seu comentário inicial, todos os grandes destaques da rodada do Brasileirão, né? Inclusive que acaba hoje, né? Com Palmeiras e São Paulo, mais tarde. A gente vai ter, e aí confirmando para você, Tati Mantovani e Arthur Quessada, direto de Munique, para falar da expectativa aí para Bayern e Real Madrid. Teremos Bayern e Real Madrid amanhã pelas semifinais da Liga dos Campeões. Ontem, né, obviamente tivemos a final definida da Liga dos Campeões feminina, né? Transmitimos na TNT ontem a vitória, mais uma vitória do Lyon, e no sábado a vitória 2 a 0 do Barcelona, que remontou, né, o placar contra o Chelsea. Então a final Lyon e Barcelona, a final realmente está esperada, as grandes forças do futebol feminino do mundo, né?
Esperado, mas o Barcelona teve que buscar lá, né?
Meu amigo, não foi fácil.
Não foi
Jogadora do
fácil.
Chelsea expulsa, enfim, não foi, foi um jogo que o Barcelona teve que suar a camisa ali. Mas conseguiram, estão na final. Enfim, André, outras notícias que tivemos aí. Também você falou do Thiago Silva muito bem, né? Que vai deixar o Chelsea. Não sabemos por onde vai. E, enfim, outras que der na telha aqui, a gente vai falando. Tem muita coisa boa e a semana está só começando, André Henning.
Boa, boa. Temos aí muitos destaques. O Wagner Ribeiro tá insistindo aqui. André, você viu o vídeo do Paraná Clube? Você viu o vídeo do Paraná Clube? Ainda não vi o vídeo do Paraná Clube. Imagino que seja esse aqui do coração tricolor, vai voltar a bater, né? O coração reage e tal. Eu vou assistir com calma, tá bom, Wagner? Vou assistir com calma. E aí amanhã a gente comenta sobre isso. Temos muitos assuntos em pauta. Vamos embora, porque são 9 horas e 18 minutos. Ai, 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 ai. Estamos de volta aqui à nossa matriz. Vai, sol, pode brilhar em São Paulo. Já que não brilhou a semana toda lá em Salvador, né, onde eu estava. Ontem fez um baita sol. Ontem fez um baita sol. Baita sol. Olha aqui, ó. Já deixa o like aí, tá, gente? Tem muita gente assistindo a live e ainda não tem like. Ainda não tem like. Ainda não tem like, faça favor, já deixa o like aí. Senão, não dá nem pra gente continuar. Vou dar 5 segundos aí pra você deixar o like. Bom, programa que vai ter daqui a pouquinho ao vivo a Tati Mantovani direto de Munique. E vocês aí mendigando um like. Aqui, ó, vamos dar uma passadinha nos resultados da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Você vai ao show da Madonna, ô João Vereza? O show da Madonna é no sábado, certo?
Certo, André. Certo, mas não vou. Não vou. Tenho outro compromisso no sábado.
Que mal lhe pergunte, o compromisso ele pode ser anunciado ou é um compromisso?
Pode. É aniversário do meu cunhado. Nem é mentira. E é feijoada, pagode, chopeira, cachaça e é isso. Mas eu
eu
vou
ia.
ficar só no pagode, na feijoada, porque eu não bebo.
Eu ia te
Pouco.
perguntar, se você se dá bem com o seu cunhado. Cunhado normalmente, podendo evitar, é melhor, né? Mas é, que bom que você tem um aniversário do seu cunhado. Eu vou assistir pela televisão o show da Madonna.
Mas a promessa é de milhões de pessoas na Praia de Copacabana.
Vi, cara, de uma ponta a ponta, de ponta a ponta da praia. Vamos dar uma olhadinha aí. Vai ter torres de som, fogos, palco maravilhoso. É, a gente vai acompanhar o show da Madonna. Quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos dar uma olhadinha nos resultados aí, João. Começou no sábado. Sábado a gente já teve os primeiros jogos e já jogos com várias notícias quentes e palpitantes, né? A gente teve em São Januário à tarde o Vasco sendo goleado para o Criciúma. 4-0. Fora o baile. E aí, evidente que tem muito de ironia no aplauso do torcedor do Vasco, mas chega num momento do jogo que o torcedor do Vasco levanta e começa a aplaudir o Criciúma. Aplaude o Criciúma, que mete 4-0. O nosso Bolasie, ele meteu um giro lá, você viu ele fazendo um giro? Aquilo ali é normal da carreira dele, ô João?
Olha, André, não era conhecido por isso, não. Acho que ele só quis fazer um mini VTzinho ali e virou até figurinha do WhatsApp rapidamente aí nos grupos.
Pois é, cara, fez um giro bacana e arrancou aplausos do torcedor vascaíno, o time do Criciúma. Com dois do Felipe Matheus, um do Bolasie, um do Meritão, 4-0. E aí, claro que já temos, é o segundo? Caiu o Carpini. Acho que é o segundo, né? Segundo. Acho que
Acho que
não.
sim. Tô perguntando se o técnico do Cruzeiro caiu antes. Acho que foi antes.
O do Cruzeiro caiu
Foi
antes.
antes, né?
O do Cruzeiro caiu antes do começo do brasileiro, não
Filipão
foi?
também. É, eu acho que é isso mesmo.
É. O. Quem que era mesmo no Cruzeiro, meu Deus? Me deu um branco agora maravilhoso. Que chegou o
Também.
Fernando Seabra. Chegou o Fernando Seabra. Então, eu acho que é o segundo. Segundo técnico a cair. E a lista vai ser grande, né? A lista vai ser grande aqui, infelizmente, nesse campeonato. Então. O Ramon Dias, a história que eu li é que ele chega no vestiário, comunica o diretor de futebol, era o Larcamon, boa, comunica o diretor de futebol, falou, ó, não dá mais pra gente, estamos indo embora. Vou falar com os jogadores agora, mas estamos vazando. Até tentam ali, não, né, dá uma seguradinha aí, não faz isso. Ele fala, não, já tá decidido, vai lá. Quando comunica os jogadores, ele muda de ideia. Então tá bom, de repente dá pra gente ficar. Só que nisso o Vasco já tinha colocado no Twitter. Já tinham anunciado, ó, imediatamente após o jogo. Anunciou a sua saída aqui, pediu para sair o Ramon Dias. Aí, cara, tem muita gente aqui falando, olha, não tá nem confirmada a saída dele ainda. Só se der uma reviravolta, né? Só se der uma reviravolta aí. Não sei nem se tem clima para isso. Mas, cara, isso aí, assim, do lado do clube que tem que se resguardar e tem que. Não dá para você sair publicando essas coisas se não tem, né, algo oficial, uma assinatura, algo formal, um bate-papo de vestiário. Não sei se você deveria sair publicando no Twitter. Ó, o cara pediu aqui. Ó, pediu demissão, ó, gente. Porque tem multa, tem, sabe, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida. Então vamos, né? Vamos aguardar o que que vai acontecer aí, porque tem muita gente que fala, ah, mas qual a diferença se pediu demissão ou se foi demitido? Tem muita diferença na hora de arcar com a multa, né? Com a multa. Então, vamos aguardar. Agora, a verdade é que o futebol do Vasco, né, João? Ele tá muito pobre, cara. muito pobre. E se você analisar o bom trabalho que eu acho que o Ramon Dias fez no ano passado, na temporada passada, ele nesse ano, ele tá muito abaixo, cara. Eu acho que tirando aquele Vasco e Grêmio, sabe, o Vasco fez uma partida, e foi até um jogo com muita polêmica, mas tirando o Vasco e Grêmio, eu não lembro qual foi o outro grande jogo do Vasco, não. Inclusive, mando aqui um forte abraço ao meu amigo Túlio Ligeiro, né, que deve ter passado um final de semana também um pouco mais chateado, né, João?
É, André, complicada a situação do Vasco atualmente. Em relação às atuações bem abaixo, como você falou, obviamente que tem um componente do ano passado ali de briga contra o rebaixamento, que enfim, até uma questão anímica, né, do time, pô, tentar se livrar e conseguiu com o trabalho do Ramon, que para mim acho que é o principal personagem daquela salvação do Vasco do ano passado, junto com o seu filho Emiliano. Esse ano começou meio esquisito, né? E engraçado, acho que começou com mais esperança para o time do Vasco, para o torcedor, mas depois daquela eliminação ali com o Nova Iguaçu nas semifinais do Campeonato Carioca, o negócio deu uma azedada, sabe, no caldo. E aí tem o fator não jogar tão bem assim, e tem o fator também que o Ramon, eu considero um bom treinador, mas é um cara que cobra muito internamente, né? E aí ele começou a cobrar muito esse ano externamente, né? Nas coletivas sempre falando: ah, a gente tem, é o que a gente tem para jogar, esse jogador aqui a gente precisava do jogador X, ou a gente precisava da posição Y, e a gente não tem. Então, assim, ele obviamente que não chegava na coletiva e falava: precisamos de jogador, diretoria me salve, mas quase todas tinham alguma questão ali. Então, eu acho que ele já tinha uma insatisfação do Ramon em relação à diretoria do Vasco com a contratação de reforços, ou a falta dela, né, no caso. E acaba que, enfim, o futebol é resultado, e somando com a falta de resultados dentro de campo, aí, enfim, ele está fora do Vasco, pelo menos por enquanto. E aí, realmente, eu acho que é a grande questão agora, né, é saber se foi ele que pediu. Aparentemente, sim, pelo que se noticia, até pessoal que está, no entorno do Vasco. Mas o que ele falou depois na coletiva que ele deu com o próprio filho foi que eles foram avisados pelo Twitter. Então, é meio esquisito, realmente.
Até eu achei assim uma bola fora do Vasco ter antecipado isso, indo para as mídias sociais, porque ele pode até argumentar que, cara, isso aí foi um bate-papo de final de jogo, tipo, não, pô, cara, vou embora, vou. E assim, as coisas têm que ser oficiais, né? Para você poder se resguardar juridicamente e tal. Então, eu acho, tenho a impressão, eu não sei de todos os detalhes, a gente lê o que acontece aí, eu tenho a impressão que o Vasco deu uma escorregada nessa história de anunciar a saída dele no Twitter antes de ser algo oficial. Eu acho. E agora vamos ver quem vem, né? Vamos ver quem vem, porque o Vasco joga na quarta-feira, Copa do Brasil, lá na Arena Castelão contra o Fortaleza. O campeonato, o Brasileirão, ele dá uma parada. O Vasco joga no final de semana contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, mas a Copa do Brasil tá aí. A Copa do Brasil tá aí. Então, e o Vasco tem um adversário fortíssimo, no meu entendimento, que é o time do Fortaleza. Vamos ver aí qual vai ser o futuro do Vasco e vamos ver para onde que vai, né? O Vasco. Para onde que o Vasco vai direcionar o seu holofote. Seguindo nos jogos do sábado. A gente teve também lá na Arena Pantanal, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 3. Ó o galão da massa aí, ó. Mais uma vitória, segue invicto, ganhando vários e vários jogos o Milito, 100% na Libertadores, muito bem vice-líder no Campeonato Brasileiro. Milito muito bem nesse começo e um golaço do Scarpa, hein? Um golaço do Scarpa, velho. Alá Ronaldinho Gaúcho, inclusive saiu comemorando. Alá Ronaldinho, né? No aquela bola embaixo da barreira, ele ainda ameaça para ver se a barreira vai pular ou não. E um belo gol do Scarpa, voltando a jogar muita bola. 3 a 0 sobre o Cuiabá. A grande vitória do Atlético Mineiro lá na Arena Pantanal. E o presidente do Cuiabá abriu o berreiro lá, hein? Falou pra caramba. E vou te falar, declaração forte, tá? Falou, ó, é o seguinte, velho, motivação para enfrentar o Atlético Mineiro, Pô, a motivação tem que ser do cara aí que. Já tem que ser natural do cara que ganha um salário aí altíssimo, joga em campo bom, contra adversário bom. Meteu a boca lá o presidente do Cuiabá, o Cristiano Dresch. E falou que o Deivinho não joga mais mesmo com a camisa do Cuiabá, viu, o João? Deivinho, não. É, se ele vai embora, disse que o empresário falou que ele já tem um outro clube, ele que vá logo. Eu sempre falo aqui, viu, João? Quando você já anuncia que vai embora, é complicado, velho. Tem que ter maturidade para todos os lados. Todos os lados. Nesse caso aí, pro Deyverson, pra diretoria, pro treinador, pra torcida. É difícil, cara. É difícil ter essa maturidade. Agora, é um grande personagem do futebol que a gente vai ficar pelo menos algum tempo aí sem a gente ver, né? Porque ele vai para qual time, hein, ô João?
É, André, eu confesso que não vi as especulações de qual time que ele vai, mas eu vi que tinha uma questão, e assim, não é questão que tinha uma questão, tem uma questão contratual aí, né? Ele tem um contrato com o Cuiabá, e não é assim, ah, vou para outro time, só se assim, houver, só, eu não sei também se o Cuiabá vai ali amigavelmente, entre aspas, rescindir o contrato do Davidson, ele vai virar um agente livre para assinar com outro clube. Mas caso não, algum clube vai ter que arcar com alguma coisinha aí para o Cuiabá para liberar o Davidson. Então, eu acho que não sei como é que vai acontecer esse trâmite, né?
É, agora ele vai esperar, né? Vai esperar terminar o contrato. E assim, gente, eu já ouvi falar em Santos, aí o Santos não quis, já ouvi falar em Vasco, aí já ouvi falar em Grêmio, já ouvi falar em vários clubes. Vamos ter que aguardar. Agora sim, é um negócio previsto em contrato, é previsto na legislação. É previsto. Aí eu entendo os dois lados. Eu entendo o clube ficar chateado, falar, pô, velho, tô te oferecendo aqui uma proposta de renovação, renova aí. E aí falar, pô, já que você não quer ficar, então vai logo. Fiquei chateado, não quero mais você aqui. Então, beleza, não vai mais jogar, vou cumprir aqui com o seu contrato. Acho que é uma bobagem pro time, né? Se o time vai deixar de. Mas, né? A gente não sabe também os bastidores, a gente não sabe. O clube tá defendendo dele. E entendo o jogador também. O jogador fala: Ó, eu tenho uma outra proposta aqui, eu não quero renovar. Tô aqui, vou cumprir o meu contrato, vou cumprir meu combinado, mas eu vou embora quando terminar. Não quero renovar, muito obrigado, não quero renovar. Então, tem que ter maturidade.
E
Tem que
dentro
ter
de
maturidade.
campo ele entregava, né, André? Assim, bem ou mal, e talvez realmente. Talvez não. Me parece ser realmente uma coisa mais de bastidor do que propriamente do campo e bola.
É, a não ser que, sabe, ele esteja nos bastidores aí, pô, sendo uma mala sem alça, é direito do jogador também. Agora, o que acontece, cara, entre quatro paredes? É muito difícil da gente saber. É muito difícil saber. Tem coisas que acontecem entre quatro paredes, ô João. Bom, deixa eu ficar quieto aqui. É, não, mas é, tem coisas que acontecem entre quatro paredes que, né? Cada um é cada um, velho. Cada um é cada um e tem a sua vida. E agora, no futebol, isso está juridicamente contemplado. Eu posso, inclusive, assinar contrato com outro clube com menos de 6 meses pro encerramento. Com menos de 6 meses para o encerramento, eu posso já acertar com outro clube e sair ao término desses 6 meses sem pagar a multa. Ainda no sábado, nós tivemos na Arena Fonte Nova, na Casa de Esportes Arena Fonte Nova, Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Eu sempre misturo o nome lá das. É muita bet, é muita bet. A vitória do Bahia sobre o Grêmio e de novo, hein? De novo, lei do ex. O Everaldo adora meter gol contra o Grêmio, cara. E foi um golaço. E foi um golaço. De novo, ele já tinha feito um golaço contra o Grêmio na Copa do Brasil do ano passado. Foi no passado, né? Foi. E o Bahia venceu uma atuação convincente do Bahia. O Bahia é quinto colocado no campeonato. Chega aos 7 pontos. O Grêmio não jogou bulhufas. Depois daquele meio de semana fantástico, a vitória contra o Estudiantes, o Grêmio não jogou nada. E aí, cara, que me desculpe o Renato. A acusação do Renato, dizendo que o Jailson, que deveria ser o delegado do jogo e não um árbitro da partida, ele teria dedurado para o quarto árbitro que o Diego Costa do banco xingou o quarto árbitro. Se o Jailson fez isso, ele está completamente equivocado. E aí a CBF tem que investigar e punir, comissão de arbitragem e tal, porque ele não está lá como parte técnica integrante da arbitragem. Ele é delegado do jogo, ele tem que ir lá assinar papel. É um administrativo, vai. Ó, os caras chegaram bem, teve segurança, não teve segurança, o vestiário tava limpo, não teve pressão de dirigentes, não, o cara tá lá com uma função que é diferente de arbitrar. Tá? Então, se existe essa acusação, ela tem que ser investigada. É só ver as imagens, não precisa de mais do que 15 minutos para fazer essa rápida investigação e análise. E aí, se houver indícios, você prossegue com uma investigação mais, né? Tem que entender por que que alterou a função dele lá no site. Era assessor, aí virou delegado e tal. Mas em nenhuma delas, nem assessor nem delegado, permitiria uma intervenção técnica dele. Tá? Nenhuma das duas. A CBF tem que explicar o que aconteceu lá no site e qual era a função dele realmente no jogo. Dito isso, a cena do Renato é, utilizando aí o termo que a galera tá gostando bastante, é patética. É patética. É uma cena que vai entrar aí pro folclore do futebol. E é ridículo. Que me desculpe, Renato. Eu elogiei e bati palma pra ele pra caceta. Aí no meio da semana, depois da vitória contra o Estudiantes, Renato é um grande ídolo do Grêmio. Renato é um. A cena é patética. É patética. Tirar todos os jogadores. E sabe? Primeiro que ele largou o time dele sozinho em campo. Ah, André, foi por poucos minutos. Foi. Mas isso não se faz. Um líder de um grupo, que é o que um técnico deve ser, não abandona o seu time. E aí, tinha chance de empatar o jogo. Se as pessoas acham que você resolve as situações assim, saindo fora e chutando o pau da barraca, ok, tem gente que quer resolver tudo assim. Dá bastante certo, viu? Dá bastante certo. Eu acho que ele conseguiu o principal. O objetivo dele, que foi desviar a atenção, né, para a péssima atuação do time dele. Mas a cena é lamentável. Tirar todos os jogadores. E os jogadores ficam assim, né? Alguns deles ficam meio sem entender. Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu achei ridícula a atitude, o chilique que deu o Renato Gaúcho. Parabéns, parabéns. Se vocês acham que isso é um gesto de protesto e tá certíssimo, eu acho ridículo. E inclusive abandonar o time. Acho ridículo. Técnico não abandona o time. Não abandona. Não abandona. E ele abandonou o time em campo. Abandonou. Esses foram os jogos do sábado. Aí no domingo começou cedo. A bola rolando desde cedo, desde 11 da manhã, no Maracanã, para Flamengo 0, Botafogo 2. Eu vi, o João, uma certa dose de reclamação com relação ao gol do Savarino. Acho que foi o Bruno Henrique que deu uma entrevista depois do jogo, falando, reclamaram pra caramba no outro jogo lá, de uma falta, e aí nesse aqui também não é. E claro, levando em conta tudo que aconteceu nos bastidores aí do Textor, falando que ia acompanhar online, que ia ter acompanhamento online do jogo, monitoramento online. Ô, João, não foi falta. Não foi falta. O que que você achou?
André, eu tô pensando desde ontem nesse lance. Eu acho discutível, tá? Eu acho discutível. Eu não acho que foi falta, por quê? Por dois fatores. Primeiro, que isso pode ser em qualquer jogo de futebol brasileiro. É muita faltinha marcada. E eu não acho que aquele tipo de falta ali tem que ser marcada em hipótese alguma no futebol brasileiro, mas que é muito comum. E eu acho que também, não tô falando que o Fabrício Bruno se jogou, ou enfim, simulou por causa disso. Mas muitos jogadores brasileiros é tanta faltinha todo jogo para parar o jogo, e isso pode ser no início do jogo ou no final, que está acostumado. E se você for olhar o jogo inteiro, o Klaus para mim seguiu o critério dele. Ele estava deixando o jogo correr mais. Então assim, automaticamente, tudo bem que tá no final do jogo, um calor absurdo, o jogador não vai raciocinar ali talvez no final. Mas pelo critério que o Klaus adotou durante todo o jogo, no meu entendimento, e eu acho que no entendimento dele também, obviamente, né? Porque assim foi, ele não daria uma falta como aquela, como não deu outras. Então, eu acho que é discutível, mas não acho que foi falta.
Eu acho que não foi nem perto de falta. Nem perto de falta. Acho. Ainda mais no critério que ele estava observando durante o jogo. Mas eu achei que nem. Pô, não, achei que não chegou perto. De qualquer forma, foi uma vitória merecida do Botafogo. Botafogo jogou bem, não jogou, João? Especialmente no segundo tempo?
Sim, especialmente no segundo tempo, André. Muita gente criticou a atuação do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, por usando expressões como se acovardar ou jogar como um time pequeno, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Há várias formas de se ganhar um jogo. E eu acho que o Arthur Jorge colocou o time para jogar de uma forma que ele acreditava que poderia ganhar o jogo, e assim foi. Então, acho que o Flamengo teve muito controle do jogo, isso eu acho que eu posso falar o jogo inteiro, mas não teve domínio do jogo. Tanto que o Flamengo não finalizou uma bola em direção ao gol aos 90 minutos. Então, eu acho que é até uma diferença nisso aí, né? O Flamengo controlou, teve posse, girando a bola, mas a defesa do Botafogo bem postada. Teve alguns lances de perigo ali no início do primeiro tempo, que o Botafogo estava bem desligado, mas no segundo tempo, vários contra-ataques que o Botafogo conseguiu encaixar. Um deles foi no gol do segundo gol, né, do Savarino também. Então, enfim, eu acho que dentro das propostas, o Botafogo realmente jogou bem e se colocou ali de frente pro Flamengo. Mesmo o Flamengo tendo poupado no final de semana e tudo mais.
Agora, claro que começa a bater uma pressão no Tite. Eu lembro que quando eu comecei a falar de técnicos que tinham, assim, teoricamente, os seus cargos garantidos e só sairiam dos seus clubes se um dia quisessem, e quando a gente falou sobre esse tema, a gente chegou a dois ou três nomes no máximo. Eu lembro aqui de falar de Vojvoda, de Abel e talvez do Diniz. O Diniz a gente ficou ali no. O Renato, talvez também. A gente ficou ali, nesses ali. E lembro que alguém virou e falou: pô, o Tite também. Falei: é Flamengo, cara. É Flamengo. É muito difícil você ter ali um cara que possa bancar e matar no peito uma sequência de derrotas e tal. A corneta, ela começa a apontar no momento que os resultados começam a não aparecer. Quando as inconsistências começam a aparecer. Então já existe uma pressão desse negócio de poupar em hora certa ou errada. E agora, o Flamengo? A gente até falou sobre isso antes do jogo. Falou: olha, é um grande desafio que o Flamengo vai ter agora. Vem de uma derrota, a primeira derrota na era do Tite. E assim, com todo o respeito, o Campeonato Carioca, que foi chamado pelo Tite de o melhor do Brasil, depois ele se arrependeu. O Campeonato Carioca não deu para testar o nível desse time. E aí já pegou pela pro Botafogo, já começa, cara, a ser questionado o trabalho dele. Vida de treinador não é fácil. E por tudo que eu espero do grande treinador que é o Tite. O Tite continua sendo, no meu entendimento, um grande treinador. Não gostei da passagem dele na seleção brasileira, inclusive deixando os jogadores sozinhos depois de uma eliminação. Falei isso já aqui 300 vezes. Não gostei, no final das contas, é um trabalho muito longo para um resultado muito muito abaixo, eu acho, e com atitudes muito questionáveis ao longo do percurso. Mas ele, num clube de futebol, podendo trabalhar no dia a dia, com o elenco que ele tem, tá abaixo, viu? Tá abaixo. André, mas são dois resultados aí. É, mas. Dois resultados. Mas bola, em alguns momentos, não teve. Não teve. Não teve. E essas histórias aí de poupar também, pô. Do Palmeiras e Flamengo, cara. Do Palmeiras e Flamengo. No grande jogo do campeonato no ano. Enfim. É, começo muito interessante. Agora, ô João, eu queria entender um pouco mais sobre a história do monitoramento online. Você tem algum detalhe sobre isso? Porque eu vi o anúncio antes do jogo, né? O Botafogo anunciou que faria algo inédito, fantástico, maravilhoso, que seria o monitoramento online. Computadores analisando online, em tempo real, a movimentação dos jogadores, do árbitro, de tudo, né? Aquela história da inteligência artificial que o Textor acredita piamente, e ele deve até ter recebido um reforço, porque o Renato até falou disso aí depois na entrevista dele, falou, ó, será que a gente vai ter que passar a acreditar no presidente do Botafogo e tal? Enfim, ele anunciou o monitoramento online da partida, e a partir de agora vai acontecer sempre nos jogos do Botafogo, para mostrar, né, o que está acontecendo nas partidas. Depois, ele apresentou algum relatório, alguma coisa, porque eu não vi nada no pós. Eu só vi ele anunciando. Depois não teve um relatório, olha, foi tudo bonitinho, não foi tudo bonitinho. Porque o Botafogo ganhou também, né? E aí, se ele passar a fazer esse tipo de coisa, vai dar mais motivação para falar: ah, é, anunciou e tal. Se tivesse perdido, teria apresentado o relatório? Seria legal ele apresentar mesmo na vitória, né?
É, não apresentou, André, até agora, também não tinha dado prazo, então assim, não falou, ah, olha, logo depois do jogo vamos soltar, ou dia seguinte, aí não falou nada, mas realmente foi contratado esse serviço da Good Game, que é a mesma empresa que ele usou, né, para todas as provas ou indícios que ele tem de corrupção nos jogos que ele tem citado na CPI, lá no Senado brasileiro e tudo mais. Mas não, pós não apresentou nada, só falou que realmente, como você bem falou, que nos jogos do Botafogo isso vai começar a acontecer, começou a acontecer ontem e vai acontecer daqui para frente. Eu só acho que, assim, concordo com você que isso tem que ser vir à tona, né, o relatório, nem que seja para falar, olha, 100%, 10 de 10, está tudo certo. Mas eu acho também que ele, talvez até de forma proposital, não vou falar aqui espertamente, mas de forma proposital, ele coloca uma. Se há isso de fato, se algum jogador, se o árbitro, se alguém dentro do campo ali iria entrar para tentar alguma coisa, eu acho que aí ele já coloca uma certa barreira, né? Porque, opa, tem ali uma empresa monitorando todos os passos e respirações dos jogadores. Então, realmente, talvez até de forma proposital, pensando não só na idoneidade da partida, mas também numa questão ali mais, né, de psicológica dos jogadores e do árbitro e quem estiver envolvido, ele fez isso.
É, ele acredita na história. Essa parte eu já, acho que todo mundo já entendeu. Ele realmente acredita nessa análise de inteligência artificial. Ele realmente acha que isso é um argumento e uma, enfim,
Uma ferramenta, né?
isso, que é uma ferramenta que você consegue colocar 100% de convicção se houve uma alteração intencional do resultado de um jogo. Ele realmente tem essa crença. Ele realmente acredita nisso. E se ele acredita nisso e a ideia é realmente falar, bom, ó, eu sei que tem caras se comportando, tem árbitros se comportando dessa forma, eu vou falar que está sendo e realmente está fazendo análise, não é só falar, mas eu vou anunciar algo que eu estou fazendo para que todo mundo saiba para inibir esse tipo de comportamento. Realmente eu não sei. Vamos ter que aguardar, cara. Vamos ter que aguardar mais tempo para ver aí até onde vai A história do Textor, ele até deu uma entrevista que está dividida aí na Botafogo TV em 6 ou 7 partes. Eu só consegui ver 4 até agora, mas explicando um pouco mais das conversas dele na CPI e tal, enfim. Uma coisa eu acho que ele tem razão, tá? Ele fala, pô, o Klaus, ele tá envolvido num jogo que é um jogo suspeito, pelo menos ele assim entende. É muito ruim você escalar o Klaus para uma partida dessa. Eu concordo com ele. Eu acho que quando existe uma suspeita, você não deveria colocar o árbitro. O problema é entender que suspeita é essa. Porque do jeito que ele fala, olha, que ele errou ali, ele errou ali. Tá, mas qual a intenção? Houve uma intenção de erro? Foi só erro? Porque ele falar, como ele tem falado, que teve erro ali, erro ali, erro ali, isso aí a gente já sabia. Que a arbitragem no Brasil erra pra caramba. Agora, eu não sei se tem alguma coisa a mais, né? Então, assim, chegar pro cara e falar, ó, ele é suspeito. Não coloca ele pra apitar? Qual é a suspeita, né? Qual é? Agora, se realmente existe uma suspeita, é ruim você colocar o árbitro. É ruim, evidentemente, evidentemente. Só tem que entender se realmente existe a suspeita ou não. Seguindo na rodada, nós tivemos no domingo também Cruzeiro 3, Vitória 1. Um gol contra, inacreditável, né? Foi do Lucas Silva, né?
Foi bizarro.
O que que diria a inteligência artificial, o monitoramento da Good Game daquele lance?
Não sei. Realmente.
O que diria
Tela
o.
azul, tem o tela azul.
Porque o que vai falar a inteligência artificial do gol contra do Lucas Silva? Não sei, né? Não sei. 3-1 pro Cruzeiro. A grande notícia do Cruzeiro tá na venda da SAF, né? Olho Vitória, viu? Vitória tem um ponto só no campeonato. Vitória tem um ponto só no campeonato. Vai jogar a próxima em casa contra o São Paulo. Na Copa do Brasil, Vitória enfrenta justamente o Botafogo. O Botafogo vai ganhando confiança. O Botafogo. A gente vai falar com mais calma. Eu sei que tem um monte de gente. Mas tem que falar do. Cara, a gente passa por cima da rodada. Não dá para falar muito de todos os times. Não dá. A gente falou do clássico de uma forma geral. Resultado merecido. Resultado. A gente não consegue falar de tudo. Especialmente na rodada. Na segunda-feira, depois de vários jogos, né? Mas a gente tem falado aqui do crescimento do Botafogo nos últimos jogos e aí desde que o Arthur Soares assumiu o time. Com relação ao Cruzeiro, eu falei aqui quando o Ronaldo assumiu a SAF e muita gente falou: pô, André, você tá querendo tumultuar o Cruzeiro, como se o Cruzeiro precisasse de mais tumulto naquela época, né? O Cruzeiro precisava de alguém profissional para ajudar o clube. O Cruzeiro tava quase caindo para Série C, se não me engano. Não era? Tava numa situação bem delicada. E aí o Cruzeiro, com o Ronaldo na SAF, o Cruzeiro. Ah, mas passou por momentos delicados, escolheu mal o treinador, quase foi rebaixado. Ok, concordamos. Mas deu um up no time. E eu, na oportunidade, falei, e muita gente me criticou, falei, cara, torcedor do Cruzeiro só tenha na cabeça uma coisa. O Ronaldo é um empresário. É um empresário. Representando, inclusive, muita gente que colocou dinheiro, inclusive o que aparentemente vai comprar agora, os 90%, acho que são 90% da SAF. Inclusive ele, que é o rapaz, o Pedrinho, né, do mercado lá de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais. Então, o cara quando investe num clube de futebol, ele tá visando lucro. Ele tá visando lucro. O Ronaldo entendeu que já lucrou o suficiente, pegou o time numa situação muito ruim. E agora, acho que vai realizar o lucro dele, do grupo de investidores. Tem muita gente dando uma bica no Ronaldo lá, né? A gente viu faixas, tchau Ronaldo, se manda logo. Mas, gente, a SAF é isso, tá? Não é só a do Cruzeiro, não. É a do Vasco, é a do outro, é do outro, é do. Os caras veem oportunidade de lucro. Oportunidade de lucro. A gente vai falar mais sobre isso. A SAF realmente parece que está no caminho da venda, né? Porque o Paulo Autori já foi embora, o Paulo André já foi embora. E deve chegar o Alexandre Matos. Vamos ver aí os próximos passos do Cruzeiro.
E aí, só falando de, desculpa, André, te interromper, mas só falando de valores, a Rádio Tatiaia apurou que 90%, né, do Cruzeiro, que é do Ronaldo hoje, ele aportou 400 milhões à época ali, foi, vamos dizer assim, a compra foi de 400 milhões, né? O Pedro Lourenço, que é dono, né, do BH Supermercados, que vai assumir a SAF aparentemente, tinha aportado no ano passado 100 milhões, e esses 100 milhões vão ser convertidos em 20%, e os outros 70% vão ser pagos, divididos ali, num montante total de 500 milhões. Então, no final, vai se acabar sendo 600 milhões, né, 200 milhões a mais do que o Ronaldo e o seu grupo de investidores ali colocou de dinheiro para comprar o Cruzeiro em dezembro de 21, se não estou enganado.
E acho que nem colocou o dinheiro, 400 milhões. Esse era o valor de que foi
Avaliado, né?
isso, avaliado, o evaluation lá do. E aí ele já tinha colocado 50 e tal, mas eram 400 milhões num determinado período. Ele não chega a colocar o dinheiro todo, vende.
Perfeito.
É uma operação, sem dúvida, com lucro. E é importante que o torcedor do Cruzeiro saiba. Para o clube foi bom. No meu entendimento, para o clube foi bom. Para o clube foi bom. O Cruzeiro estava numa situação muito complicada. Muito complicada. Ó, a gente já falou de alguns jogos. Estamos parando aqui no Cruzeiro e Vitória. Vamos retomar a partir de Corinthians e Fluminense? Mas antes, vamos dar uma pausinha para a gente falar de Liga dos Campeões da Europa. São 9h57. Enquanto o nosso Arthur Quessada vai se arrumando lá com a Tati Mantovani para entrar no ar, nós tivemos pela Champions Feminina a definição da final, né? O Barcelona venceu o Chelsea lá em Londres por 2-0. Tinha perdido por 1-0 em casa, ganhou de 2-0. Se classificou para a final, onde vai enfrentar o Lyon. O Lyon tinha vencido de virada em Lyon, venceu em Paris, o PSG. Dia 25 de maio em Bilbao, a grande decisão da Champions Feminina, repetindo as finais de 19 e de 22. O Lyon foi campeão nas duas. Vamos ver agora contra o atual campeão, que é o Barcelona, na grande decisão do dia 25 de maio. 9h58, pelo menos aqui no Brasil, vamos atravessar o oceano, vamos chegar até Munique, onde eu já vi ontem nas mídias, pelo menos um de 2,5 litros ele consumiu, que eu vi, aquela caneca, vou te falar, cara, eu adoro caneca, copos, xícaras e adjacentes, a caneca, velho, desses bares alemães, essas canecas são espetaculares. Especialmente, né, Arturito? Se elas estiverem cheias. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem?
Boa tarde. Vocês estão me vendo aí já? Olha o sanduíche, senhor. Tem que tirar. Ah, senão vai... Sanduíche,
bota esse aqui, não,
agora
ó,
tá.
Já te falei.
Tá bom. Eu
André, ele não me escuta, caramba. Falei, Quessada, pega esse fone aqui, tu vai escutar o André, não vai ter problema. Não, eu vou botar o meu fone, então bota aí, deu tudo errado, viu?
Tô escutando o André. Fala alguma coisa, André.
Boa tarde, Tati Mantovani.
Bem baixinho.
Cara, André, tá difícil trabalhar com o Quessada, viu? Eu quero o Fred de volta.
Até porque...
Boa tarde, gente.
Não, deixa eu responder o que ele me perguntou. Deixa eu responder. Ontem a gente foi numa das cervejarias mais emblemáticas aqui da cidade de Munique, a Augustiner, né? Que, enfim, tem várias cervejarias espalhadas pela cidade, mas ontem nós fomos numa das mais antigas, né? E pedimos lá o tradicional schnitzel, que a Tati comeu, né? Aquele bifão empanado de porco. Pedi também um... É, mais ou menos, né? A Tati não é fã da comida alemã. Aí pedimos também um joelhão de porco para mim. E eu pedi uma canequinha. E veio uma caneca de um litro, né? Eu, infelizmente, André, por educação, né, que meus pais me deram, eu não podia falar, ah, eu quero uma menor, eu quero uma menor. Não. Eu fui lá e matei a caneca de um litro. Aí você sai suave, né, do lugar e começa muito bem essa cobertura de Bayern de Munique e Real Madrid. Melhor do que isso, só dois disso, André.
Eu teria, sem querer, pedido uma segunda, né? Sem querer, você acaba fazendo...
André... Tu acha que ele não pediu uma segunda? Só que foi em outro lugar. A gente saiu de um lugar, foi para outro e ele pediu uma segunda.
Eu prefiro ficar com a imagem que eu pedi só uma, tá? E era segredo, mas tudo bem agora.
Agora já era.
Olha aqui, ó. Tudo isso pra gente criar expectativa que já é enorme para esse gigantesco Bayern e Real Madrid. Porque de todos os confrontos, Tati, que a gente tem possibilidade de ter hoje na Champions, a gente teve, por exemplo, um enorme Real e City, ok? Ok, é um enorme Real e City, porque você tem o maior vencedor de um lado e o atual campeão do outro. Agora, em termos históricos, você tem confrontos que são mais pesados do que Real e City. Um Real e Milan, um Real e Liverpool... Um Real e Bayern de Munique, são 20 títulos. Eu acho assim que estamos muito bem servidos para essa semifinal. Qual que é a expectativa aí em Munique? Vocês que já estão aí há alguns dias, barra horas, inclusive em frente a uma loja do Bayern de Munique. Fantástico, fantástico. A cidade está respirando esse jogo. Como é que tá, Tati?
Então, os torcedores do Real Madrid ainda não chegaram, eles vão começar a chegar hoje pela tarde, até amanhã, mas já tem programadas várias concentrações de torcedores do Real Madrid aqui no dia do jogo. André, eu tô me surpreendendo com o clima, é verão aqui na Alemanha, tá? Faz mais calor do que em Madrid, eu nem sei quanto é que tá agora de temperatura, mas deve estar uns 25 graus, A gente falou durante muito tempo que o clássico moderno da Champions é Real Madrid e Manchester City, mas o clássico tradicional da Champions é Real Madrid e Bayern de Munique. São os dois grandes clubes de dois países que em determinados momentos dominaram, de certa forma, o futebol europeu, né? A gente teve eras de Bayern, a gente teve eras de Real Madrid. Então são dois grandes clubes gigantescos dentro dessa competição que já se encontraram muitas vezes em mata-mata, que o histórico às vezes pesa um pouco mais para o lado, às vezes pesa um pouco mais para o outro. Em eliminatórias, por exemplo, o Real Madrid está 7-5, mas em semifinais o Bayern está 4-3. Então, se a gente começar a levantar o histórico desses dois clubes em Liga dos Campeões, a gente tem que voltar e começar a recontagem e contar até os dias de hoje. São muitos jogos, é muita história, Quesada. E eu acho que hoje a gente já está começando a viver o clima desse clássico, mas amanhã vai ser o dia inteiro que aqui só se fala disso.
São 26 confrontos no total, né? 12 vitórias para o Real Madrid, 11 vitórias para o Bayern de Munique, 3 empates. É um equilíbrio muito grande, apesar de, neste momento, por conta do que foi a temporada, de tudo que aconteceu com o Bayern de Munique, de tudo que aconteceu com o Real Madrid, os jogadores, as pessoas do Bayern de Munique colocam um favoritismo para o Real Madrid, né, na eliminatória. Mas se a gente está falando de um favoritismo, talvez seja um pouquinho, né, gelo fino realmente no que a gente tem que andar para cravar um favorito. A gente está aqui na frente, André, da Zabner Strasse, que é o centro de treinamentos do Bayern. Daqui a pouquinho vai rolar o treino, aí tem essa loja bonitona aqui, e os jogadores estão chegando aqui do lado, tem muitos torcedores aqui na porta, inclusive, esperando o autógrafo para tirar uma foto. É um momento especial para a Liga dos Campeões, porque é o maior clássico da Champions, sim, são os dois times que mais se enfrentaram numa semifinal de competição, nunca jogaram uma final, mas hoje na coletiva de imprensa o técnico Thomas Tuchel fez questão de falar o quanto é relevante esse duelo e que ele tem a sensação de que é uma final, né? E tá tratando esse jogo como uma final.
Cara, É interessante porque tem muita gente falando: ah, mas foi a final antecipada Real Madrid City. Então, velho, então para de assistir. Para de assistir. Se foi a final antecipada, já coloca aí que é a 15ª conquista do Real Madrid e não assiste mais. Eu acho que o futebol não é dessa forma, né? E acho que todo mundo que já assistiu um pouquinho de futebol sabe que não é dessa forma. Ah, mas quem saiu desse confronto saiu muito forte? Ok, concordamos. O Real Madrid vem muito forte. Ele vai ser campeão espanhol, ele tá numa fase fantástica de Liga dos Campeões. Ele tem um retrospecto, Tati, jogando na Allianz Arena, muito interessante. Eu tô vendo aqui o retrospecto, o Quesada trouxe, né? 12 vitórias do Bayern, 11 do Real Madrid, 3 empates nesses 26 jogos. 42 gols marcados para cada lado. Mesmo número de gols marcados, média de público, mais de 75 mil para cada um dos jogos. Ok. Dito isso, tivemos as semifinais de 2018, o Real Madrid ganha na Allianz Arena o primeiro jogo. Temos.
Estávamos aqui os dois, viu?
Estávamos nesse jogo.
Pois é, 2017 nas quartas. O Real Madrid ele ganha na Allianz Arena. Perde lá no Bernabéu no tempo normal, mas na prorrogação ganha o jogo. Estávamos lá, e nesse eu também estava. A gente tem nas semifinais de 2014, que era o Ancelotti, né? O técnico do.
Era
O
o
técnico.
4-0, o famoso 4-0 que faz 10 anos hoje, exatamente hoje, André, 29 de abril de 2024, fazem 10 anos do 4-0. Eu não sei se tu vai trazer o histórico, senão eu falo.
Não, por favor, porque é o Ancelotti contra o Pep Guardiola, né?
E esse 4-0 da semifinal de 2014 é o passo mais forte do Real Madrid no caminho da La Décima, né? Assim, é o verdadeiro passo do Real Madrid no caminho da La Décima e é o começo dessa segunda grande trajetória histórica do Real Madrid na Champions de conquistar cinco das últimas 10 Ligas dos Campeões. Mas é interessante, André, que o Real Madrid passou 38 anos sem conseguir vencer no estádio do Bayern de Munique. A primeira vitória do Real Madrid no estádio do Bayern de Munique foi esse 4-0. E a partir de então não voltou a perder, ganhou os últimos 3 jogos que disputou na casa do Bayern. Então o Real conseguiu acabar com uma maldição há 10 anos atrás, que era um estádio muito complicado para o Real Madrid. Foram 10 jogos, repito, 38 anos até o Real Madrid conseguir vencer na casa do Bayern de Munique e agora soma 3 vitórias consecutivas, todas em eliminatória
É
de Champions.
só, isso, é só notícia boa para o correspondente do Bayern de Munique, né? É impressionante. Eu falei ontem para a Tati que é o seguinte, André. Eu amo a Tati, adoro estar com a Tati. A Tati tem, né, é uma companhia maravilhosa, trabalha muito bem, mas o problema de ver a Tati é que ela traz o Real Madrid junto. Então é complicado, né? Nesse quesito histórico. Agora, tem uma semifinal que o torcedor do Bayern se lembra muito bem, já que a gente está nessa seara de jogos históricos, que foi aquela eliminação nos pênaltis em 2012, quando o Mourinho e o Cristiano Ronaldo choraram. Inclusive, isso já está em entrevista do Mourinho, né, que foi o único dia que ele chorou por conta de um jogo de futebol. Depois o Bayern perde na Allianz Arena grande final para o Chelsea, mas passa no Bernabéu do Real Madrid nos pênaltis. Se é para a gente falar de histórico, deixa eu também puxar um pouco, né, para o meu lado.
Ele tá armado aqui, André, porque qualquer coisa que eu falo, ele vem com o outro lado.
É, porque o Cristiano Ronaldo ele perde um pênalti, né, naquele dia. E não só o
Faz
Cristiano
dois
Ronaldo.
gols. Faz dois gols.
O Kaká também perde um pênalti naquele dia.
Perde.
Ele perde um pênalti. Eu tô vendo aqui eu não tenho isso de cabeça. Eu tenho que buscar ajuda dos universitários aqui. Alaba marca, Cristiano Ronaldo perde. Mário Gomes marca, Kaká perde. Toni Kroos perde, Xabi Alonso marca. Philipp Lahm perde, Sérgio Ramos perde. E aí o Schweinsteiger faz o gol decisivo que classifica o Bayern de Munique para a decisão. Agora você fica falando aí de que, pô, a Tati, o repórter que cobre o time alemão e tal, você tem duas chances nessa semifinal. Então para de reclamar.
Para de reclamar.
Não, reclamar. Não dá para reclamar. Agora, assim, se tudo acontecer na normalidade, coisa que o futebol não é, né? A única coisa que o futebol não é, às vezes, é normal.
Normal.
Eu acho que nós podemos colocar de favoritismo uma final entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Dito isso, uma final alemã, né? Depois de 11 anos, 11 anos em Wembley novamente, seria bonito. Para mim, né?
Para mim, não.
Olha aqui, ó, sobre os times, e amanhã a gente vai voltar com mais repercussão. Já teve a entrevista do Bayern de Munique, né? O Kimmich que falou, né, Arturito?
É. Kimmich falou, e também o Thomas Tuchel, a gente fez duas perguntas interessantes do ponto de vista tático, André, pegando o gancho de Vinícius e Rodrigo, né? Porque o Real Madrid hoje é um time muito, muito imprevisível, diferentemente do que era, por exemplo, quando o Chelsea do Tuchel eliminou o Real Madrid, que tinha ainda Benzema nas semifinais da Liga dos Campeões na caminhada de 2021. E as perguntas que eu fiz foi mais ou menos nesse sentido, assim, né? Para o Kimmich, quem que ele acha que vai cair pelo lado dele? Porque geralmente é o Vinícius que joga pela ala esquerda, mas o Rodrigo tem feito esse papel muitas vezes e eles trocam muito de posição. A resposta foi muito boa, daqui a pouquinho está nas redes sociais da TNT Sports. Ele diz que não interessa quem vai cair ali, ele vai estar ali para marcar, dentre outras coisas. E o Tuchel fala que acha o Rodrigo, na comparação com o Vinícius, mais imprevisível. Elogia muito os jogadores brasileiros, mas acha o Rodrigo um cara mais imprevisível, né? E dentro desse duelo, é óbvio que o Vinícius e o Rodrigo ganham um protagonismo muito especial. Em relação a Bayern de Munique, alguns problemas, tá? No departamento médico, o treino aqui daqui a pouco vai ser muito importante para a gente confirmar algumas coisas. O Musiala e o Sané estão se recuperando de lesão, ainda são dúvida. O Laimer também se lesionou no último jogo, é dúvida. E o De Ligt muito provavelmente está fora da partida, pelo que disse o técnico Thomas Tuchel. Vamos ver agora no treinamento. Mas são desfalques muito, muito importantes, especialmente o De Ligt, né? Porque o Kim Min-jae faz uma temporada muito ruim e o Upamecano muito ruim. Do lado de Eric Dier, De Ligt estava sendo o porto seguro dessa defesa do Bayern de Munique. Agora, me parece, André, que vai ser um grande, grande desfalque.
E do lado do Real Madrid, Tati?
Então, o Ancelotti veio com todo mundo, tá, André? A gente viu Courtois, Alaba, inclusive o Jeremy, que é um menino da base que nem está inscrito na Champions, mas o Ancelotti levou ele para Manchester, então trouxe ele hoje aqui também. Né? Porque como fez e deu certo, vai saber se não funciona também.
Eu vi no jornal, Tati, vou te interromper, que ele levou o amuleto dele, né? Ele levou, falou,
o Jeremy.
A gente levou lá para Manchester, deu certo, leva o menino, emite uma passagem pro menino aí.
Ele veio também. Veio todo mundo, o Alaba evidentemente está se recuperando ainda da lesão no joelho, o Courtois existe a expectativa dele estar no banco de reservas, porque a ideia do Ancelotti é que ele jogue o próximo jogo do Campeonato Espanhol, e aí a gente passa a ser dúvida quem vai ser o goleiro no jogo da volta, mas amanhã deve jogar o Lunin, e a grande dúvida, a única dúvida na escalação do Real Madrid é saber quem vai acompanhar o Rüdiger. O Militão jogou o último jogo inteiro do Campeonato Espanhol, mas ele ainda não está 100% para um jogo desse tamanho. Então, a dúvida é aquela de sempre. Tchouaméni ou Nacho? Se tudo for como nos últimos jogos, deve ser o Tchouaméni. E na lateral direita, já que o Carvajal está suspenso, a gente vai ter o Lucas Vázquez, que está vivendo um momento muito bom também no Real Madrid, está conseguindo fazer muitos bons jogos. Foi decisivo, não é o clássico contra o Barcelona. E vai ser o lateral direito do Real Madrid na partida de amanhã.
O apelido dele?
Cafuscas.
Quem?
Lucas Vázquez.
Cafuscas?
Cafucas.
Não quero falar muito, porque vai que o Lucas Vázquez marca um hat-trick amanhã, mas eu acho que é um pouco demais. Demasiado, né, André?
A galera do Real Madrid adora ele, né?
É um cara muito de time. Amanhã, André, amanhã a gente vai trazer alguns dados aqui interessantes sobre histórico de enfrentamentos deste atual elenco do Real Madrid contra o Bayern de Munique, porque é bem interessante. Mas eu vou fazer um estudo muito aprofundado para a gente trazer amanhã aqui, já na prévia do jogo, André.
Boa. A gente vai falar mais sobre isso antes do jogo da volta. Faz a sobrancelha do Ancelotti pra mim aí, Arturito, por favor. Aí, ó.
Ele consegue, é incrível.
Consegue, cara, ele é maravilhoso. Se o nosso sobrancelha colocar o Courtois no gol da volta, depois do Lunin fazer uma partida pode ser só ok aí. Se ele não falhar no jogo daí, eu acho maluquice, hein? Ele trocar o... Pô, o Lunin tá fazendo uma Champions? Eu sei.
Absurda. Absurda é? A Champions do Lunin. O Real Madrid só tá aqui por causa do Lunin.
Pois é. Eu acho uma maluquice ele cogitar em colocar o Courtois na volta. Eu sei que é o Courtois, eu sei que... Mas, o Ancelotti, Carleto... Tem direito esse negócio.
É assim que eu tinha imaginado. Eu não sou muito bom imitador.
Não é.
Tá ótimo.
Eu que eu sou.
Olha aqui, ó, amanhã a gente volta a conversar e estaremos juntos também na transmissão. Obrigado, viu, queridos? Vocês são...
Obrigada, André.
Curtam o sol.
Obrigado, André. Amanhã a Tati falou que vai preparar, né? Todo um material aí. Eu vou estar aqui. Eu não vou preparar nada, que é a minha superstição. Preparo nada, tô aqui e vou passar minhas sensações, tá bom?
Boa, garoto. E passa protetor também, porque vocês ficam aí. A galera aqui tem um monte de gente. Essa? Calor? Então fica debaixo do sol, né, nesse...
Tá quente. Agora o sol tá se movendo e a gente tá com uma cara meio no sol, meio na sombra. Tá estranho, né?
Assim, se protejam aí. Obrigado, queridos. Bom trabalho pra vocês.
Beijo, André.
Beijo. Muito obrigado, Arthur. Arthur Quesada e Tati Mantovani ao vivo, direto de Munique com a gente. 10 horas e 16 minutos. Aqui é assim, velho. Tem prioridade, os nossos correspondentes têm prioridade direto lá da Europa. E os caras têm horário, os caras... Teve um cara que falou, pô, parou de falar, o que vai fazer? Rapaz, mas vou dizer, como tem gente reclamona no mundo, hein? Nós vamos falar dos outros jogos aqui que a gente deixou de falar por enquanto do Brasileirão. Esse cara tem horário. O cara tá na Europa. Tem entrevista marcada. Nossa, segunda-feira. E já estão nesse mau humor. Ave Maria, reclama de tudo. Fala de um negócio, reclama porque fala. Não fala, reclama porque não fala. Tá louco. Vamos lá, a gente tinha parado no Corinthians 3, Fluminense 0. Show do Wesley. Show do Wesley. O segundo gol dele, o João, fazia tempo que eu não via um belo gol, hein, cara? Costurando e tal, tocando na saída do goleiro.
Esse moleque é bom, André.
Ele é muito bom jogador. É difícil segurar, né? É difícil segurar, porque agora, né? Cara, grande atuação do Corinthians. Eu já vou chegar no adversário, mas assim, ó, eu até fui surpreendido. Porque ontem, João, eu tava no horário da manhã, tomando um negocinho e tal, um refresco. E aí, cara, comecei a receber alertas de gols do Corinthians em cima do Fluminense. Ó, Corinthians faz 1-0, ó, Corinthians faz 2-0. Eu falei, pô, esse jogo também era às 11 da manhã e eu não tô sabendo? Era o enfrentamento pelo Brasileirão Feminino. Aí eu falei, ah... Claro, tava bom demais pra ser verdade. Evidentemente que na hora de chegar o jogo do masculino, vai ser o contrário. E, cara, o Corinthians jogou bem. Teve mudança no time, a gente já sabia da história do Cássio e tal. Ele realmente foi sacado do time, ficou no banco. Foi homenageado pelo torcedor do Corinthians no final da partida. Achei bem legal, sabe, homenagear o Cássio e reconhecer que o Cássio é um cara, é um ídolo do Corinthians, velho. E que se ele precisa ser preservado, ele precisa ser preservado. Essa vitória do Corinthians traz uma dose de tranquilidade aí pro time que joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o América de Natal. Ok. Corinthians fez a primeira vitória, fez o primeiro gol, né, dele no campeonato, os primeiros gols dele no campeonato. Agora, há de se entender, e aí vem o outro lado da história, e é preocupante pro torcedor do Fluminense, o Fluminense tá muito abaixo, João. Muito abaixo. Um time sem intensidade, um time sem... Não é sem entrega, porque é difícil a gente falar sem entrega, mas sabe, a imagem não tá legal, cara. Tá um astral, tá uma energia esquisita desse time. E por falar em energia esquisita e atitudes esquisitas... Pô, cara, o Felipe Melo, a gente sabe que ele é, né, que ele tem atitudes que às vezes são intempestivas e... Pô, pegou um garoto, cara, o Bidon é um garoto e deu-lhe uma, sabe, sem a menor necessidade, o garoto tava indo comemorar um gol. O Felipe Melo, pô, toda hora, né? De vez em quando você dá uma respirada e tal, mas, pô, velho, né? Tem limite pra tudo. Preocupante o momento do Fluminense, viu, João?
Preocupante, André. Eu vou conversando com alguns amigos e tal, conhecidos que são tricolores, as atuações não têm agradado e é desde o início do ano, né? A gente havia falado aqui em alguns jogos, até quando o Fluminense empatou pela Libertadores e tal, que as atuações desse ano não vêm agradando a maioria, acho que quase ninguém. É, muita gente falando da postura do time em campo, e aí, como você falou, não é questão de entrega, né? É uma questão realmente de, né, postura mesmo dos jogadores ali, talvez uma questão tática e técnica aliada ali. A própria saída de bola do Fluminense, que obviamente, a gente já sabe, com o Diniz, tem muitos riscos, mas parece mais facilmente destruída nesses jogos mais recentes, sabe? O próprio primeiro gol do Wesley foi assim. Uma roubada de bola, já havia sido uma roubada de bola um pouco antes, quase foi gol, e depois uma saída de bola errada, ele mete aquele chutaço lá e faz o gol, beleza, mérito para ele, mas mérito também da pressão do Corinthians, que muito bem feita, mas muito, muito não vou dizer, mas facilmente assim, aceita, digamos assim, pelo Fluminense. Então as atuações não vêm agradando o torcedor, obviamente não vêm agradando o Diniz, ele mesmo admitiu depois do jogo que as atuações estão abaixo, e fica a preocupação, obviamente, pro restante da temporada, que ainda falta muita coisa, né? O Fluminense tem aí, como vários times, mas Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, não tá fazendo frente, digamos assim, às atuações e ao time que foi na temporada passada, campeão da Libertadores.
É, cara, eu acho que tem que parar, fazer uma análise. Inclusive ontem, chegou num determinado momento que até, acho que era o Correge, o repórter da Globo, que tava no jogo, ele falou, o Diniz está pedindo para alongar essa bola, que é algo não muito característico, né, do Diniz. Por mais que seja pressão, o Fluminense muitas vezes insiste em... E o Correge falava, olha, ele está pedindo aqui para alongar essa bola, e não conseguia sair do sufoco, não conseguia sair dos erros ali nos passes, na saída de bola. Então, acabou facilitando demais a vida para o Corinthians. Na Copa do Brasil, no meio de semana, o Corinthians, eu já disse, enfrenta o América de Natal. E o Fluminense pega o Sampaio Correia. Inclusive o jogo de ida, que é o do meio de semana agora, é em Cariacica, né? Esse jogo Sampaio Correia e Fluminense. Tivemos ontem também, um pouquinho mais tarde, Juventude 1, Atlético Paranaense também 1. E eu vou ter que passar mais rápido aqui, eu peço desculpa pra galera, tá? Porque já são 10h22. Juventude 1, Atlético Paranaense também 1. Juventude chega a 5 pontos, o Atlético Paranaense chega a 7. Atlético Paranaense está ali em G4 e tal, naquela briga ali de cima. Tivemos Internacional 1, Atlético Goianiense também 1. Esse jogo foi o primeiro jogo da Série A com arbitragem totalmente feminina. Todo o quarteto de arbitragem e tal. E o Coudé desabafou lá no final da partida. O Borré marcou, né? Em casa. O Borré tinha marcado fora e marcou em casa também. Inter 1, Atlético Goianiense também 1. Atlético Goianiense foi o primeiro ponto, né? Do Atlético Goianiense na competição. Eram três jogos, três derrotas. O Internacional foi a 7. Tem muito time com 7 pontos. Amanhã, quando a gente encerrar a rodada, a gente mostra tranquilamente a tabela. Atlético Paranaense, Bahia, Inter, Cruzeiro, Flamengo, todos eles com 7 pontos. E hoje tivemos também Fortaleza 1, Red Bull Bragantino 1.
Sim.
Jogo lá no Castelão. Red Bull Bragantino chega a 8 pontos. Nós temos de invictos no campeonato: Atlético Mineiro, Bragantino, Criciúma e Fortaleza. Então mantiveram as invencibilidades aí Fortaleza e Red Bull Bragantino no empate por 1-1. E para encerrar a rodada, hoje às 8 da noite, tem São Paulo e Palmeiras no Morumbis. Equipes que vêm aí de resultados importantes na Libertadores. O São Paulo vem da vitória na estreia do Zubeldía contra o Barcelona de Guayaquil. E o Palmeiras vem da vitória de virada fantástica em cima do... é muito jogo. O Palmeiras virou Independiente del Valle, né?
Isso, exato.
Independente del Valle. Amanhã a gente fala mais sobre esse São Paulo e Palmeiras. A gente passa também a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol. Olhando para o futebol do exterior, o PSG foi campeão lá na França. Tá atrás da Tríplice Coroa, viu, o PSG? E muita gente falou, hein? Nossa, PSG agora vai embora o Neymar, vai acabar o time. Vai embora o Messi, vai acabar o time. Semifinal da Champions, campeão francês e na luta ainda pela Copa da França.
Finalista da final da Copa da França contra o Lyon.
Contra o Lyon. Então tá aí, ó, em busca da Tríplice Coroa. Pode chegar e pode não ganhar nenhum, né? Pode acontecer. Mas tá aí o PSG vivo. E como a gente tinha falado do Thiago Silva, agora é oficial, né? O Thiago Silva, ele anunciou que não fica no Chelsea. Ainda não disse qual o seu destino. Você acha que, de repente, esse resultado do Fluminense ontem, essa falta de intensidade... Porque, assim, é um fato. A média de idade do Fluminense, ela é elevada. Eu não sei se tem relação com isso. Porque o Fluminense, ele tem uma média de idade elevada e teve na semana, no ano passado, e foi campeão da Libertadores. Então, assim, não, acho que não seja, acho que não é só a idade. Mas você acha que esse tipo de notícia não acaba sendo ruim para uma possível volta do Thiago Silva, ou João? Porque é mais um jogador com muita rodagem, vai com muita idade, que o Fluminense vai contratar se ele vier mesmo.
Sim, André, mas eu não acho que o Fluminense, aí colocando diretoria com o Mário Bittencourt e questão técnica com o Diniz ali, iriam, digamos, rejeitar ou não pensar no Thiago Silva por conta disso. Obviamente a gente sempre coloca o Thiago Silva na mira do Fluminense por toda a relação que ele tem com o clube, e pode ser um dos destinos, né? Vamos ver. Mas acho que por isso, assim, por questão de idade não, até porque, assim, vamos ser sinceros, pelo menos na minha opinião, ele é um baita zagueiro do futebol brasileiro, pro nível do futebol brasileiro, acho que ele ainda entregaria bastante, apesar da idade avançada. Agora, vindo mesmo, se caso aconteça, cabe ao Diniz colocar da melhor forma ali o time, independentemente da idade, que eu acho que isso aí não atrapalharia, não.
Vamos aguardar aí, ver qual vai ser o destino final aí do Thiago Silva. Fez um vídeo, né? Publicaram um vídeo agora pela manhã, emocionante dele, se despedindo do time do Chelsea. E falando, não é se despedindo, ele fala, olha, quem se despede é porque não volta. Eu vou voltar aqui, ainda se candidatou a algum cargo lá, o Thiago Silva, no time do Chelsea. E pra gente encerrar, ô João, não sei se tem mais alguma coisa aí, na Série B, G4 nesse momento. Santos, que venceu o Avaí na sexta-feira 2-0, Sport, que também na sexta-feira venceu o Vila Nova 2-0, Chapecoense, que ganhou do Guarani em Campinas na sexta-feira por 1-0, e o Operário, que venceu o Ituano em Itu, também na sexta-feira, a Série B, esse G4 da Série B. Mais alguma coisa por aí, João, ou podemos fechar a conta?
Vamos que vamos, André, vamos que o dia ainda é longo, tem coisa pra fazer ainda.
O dia é longo, meus amigos, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, tem o De Placa, Vitor Lopes apresenta. 14h tem o melhor futebol do mundo com os nossos correspondentes direto da Europa, e hoje às 19h30 tem arquibancada. Sem imagens, mas com a narração de São Paulo e Palmeiras, Otávio Neto, Ricardo Martins. Assim que terminar o jogo, tem prorrogação com a Tainá Espinosa, Giovanna Kiel, Vitor Sérgio, Bruno Formiga, falando tudo do Clássico Paulista dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. Calma aí, Calabreso! Calma, tá só começando a semana! Deixa o like aí antes de ir embora! Deixa o like antes de ir embora! Muito obrigado, galera! E até amanhã às 9h com mais uma live do André Reis. Valeu, gente. Boa semana. Tamo junto.